derradeiro poema. E o poema chega e desaloja o poeta, desarrumando a casa e metendo-o no quarto do fundo, ou na gaveta junto às meias, ocupando a sala de jantar, ecoando no teto, tornando-se no legítimo proprietário da alma e o poeta no seu inquilino. E tudo muda na ordem natural das coisas. A cozinha move-se, os pratos falam, os talheres gritam, o autoclismo e a própria sanita parece que ganham brilho. Há uma sensação de limpeza geral, como se um intenso odor a pino ou limão percorresse os quartos, a cozinha, a sala de jantar. E o poeta olha para trás e vê o poema ultrapassá-lo como um cometa, como um fenómeno meteorológico, uma trovoada avassaladora para a qual não há abrigo possível. O poema, sábio subitamente, já não lhe pertence. A casa já não é sua, mas de um estranho que colocou lá os seus pertences e vai ficar para sempre. Será que alguma vez lhe pertenceu? Questiona-se. E ele senta-se com um misto de designação e prazer e observa-o como um morto prestes a sair de cena, um ator que já esgotou a última fala. É o poema que agora o lê, fazendo-lhe uma radiografia como um médico escrupuloso que ausculta um corpo envelhecido numa cama de hospital. É um mundo que deu à luz filho de pais incógnitos, gerado por Deus ou pelo diabo, que começou logo a andar pelo pé e já se fez maior. Ele fala e nós escutamos. O poema já nos fala melhor do que ninguém.